Foi a visão da África com José Gonçalves.
RDP África.
Já são 18 horas em Portugal e Angola, 16 em Cabo Verde, 17 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 19 em Moçambique e África do Sul. Vamos então conhecer os temas da atualidade, António Simões.
O advogado da defesa do ex-ministro da Saúde guineense pediu a libertação deste junto do Ministério Público. Mais respeito pelos direitos humanos é a mensagem do comandante-geral da Polícia de Moçambique. Três inspectores do SEF acusados da morte de um ucraniano no aeroporto de Lisboa foram condenados a 9 e 7 anos de prisão.
Estes são os temas em desenvolvimento já a seguir.
A defesa do ex-ministro da Saúde Pública guineense, detido no âmbito de suspeitas de corrupção, requereu a sua libertação junto do Ministério Público. De acordo com a fonte do Ministério Público, a defesa de António Deuna considera ilegal a forma como a polícia judiciária mandou deter o antigo ministro na passada quinta-feira, após 5 horas a ser ouvido. António Deuna foi ouvido e detido pela PJ, que o investiga no âmbito de um alegado desvio de dinheiro público e ainda na autorização ilegal de venda de medicamentos. O comandante-geral da Polícia de Moçambique veio pedir à corporação o respeito pelos direitos humanos. O pedido foi feito no lançamento da Semana das Forças Policiais, Orfeu de Salisboa.
Na semana à polícia dedicada, o comandante-geral da corporação fez algumas exigências.
Queremos zero manifestações do comportamento desviante dos nossos agentes da Polícia da República.
Bernardino Rafael pediu à polícia proteção aos cidadãos de forma profissional e em respeito aos ditames da lei.
Como homens da lei e ordem, continuem a respeitar os direitos humanos e sempre agir de forma proporcional àquilo que nos impõe na lei.
O comandante-geral da polícia falava no ato de lançamento da Semana Nacional, que culmina a 17 deste mês, com a passagem dos 46 anos da criação da PRM.
Um discurso em que Bernardino Rafael pediu então à corporação o respeito pelos direitos humanos. Os três inspectores do SEF acusados do homicídio de um ucraniano em março de 2020 no aeroporto de Lisboa foram hoje condenados a 9 e 7 anos de prisão pelo crime de ofensa à integridade física grave qualificada, agravada pela morte. O tribunal não deu como provada a acusação de homicídio qualificado, tendo também deixado de cair a acusação de posse de arma ilegal que pendia sobre os dois primeiros inspectores. Rita Soares.
Dois dos arguídos, no caso Luís Silva e Duarte Laja, foram condenados a 9 anos de prisão. O terceiro arguído, Bruno Sousa, foi condenado a 7 anos. Não por homicídio qualificado, mas por ofensa à integridade física qualificada, agravada pelo resultado, neste caso, a morte de Ior Omeniuk. O juiz entendeu que não podem ser condenados por homicídio porque os arguídos não tiveram a intenção concreta de matar, mas sim de sossegar, termo do magistrado, sossegar Omeniuk, para não afetar o funcionamento do centro de instalação temporária do SEF no aeroporto de Lisboa. O juiz destacou várias vezes ao longo da leitura do acórdão o teor das agressões e a imobilização com algemas de Ior Omeniuk, dizendo que os arguídos sabiam que Omeniuk ali ficaria sem ser socorrido. O magistrado aludiu também à obrigação que os arguídos tinham em saber o que é que o facto de Ior Omeniuk estar algemado quereria dizer, estar imobilizado, dizendo no final da leitura que, e passo a citar, os senhores tiraram a vida a uma pessoa e arruinaram as vossas. Foi nesta altura que o juiz se dirigiu de forma direta aos três arguídos. O juiz que pediu ainda que uma situação como esta não volte a repetir-se, ou seja, que os tribunais não tenham de voltar a lidar com um caso como este, e também a referir aqui toda a questão da comunicação que de acordo com o processo, não terá existido com Yeromeniuk, frisando mesmo que se tivesse havido uma comunicação na língua do cidadão ucraniano, talvez tudo isto pudesse ter sido evitado.
O tribunal decidiu também extrair uma certidão para se investigar o comportamento dos vigilantes e dos outros inspectores envolvidos na situação e com funções de coordenação. O advogado da família de Ior Omeniuk defendeu hoje que as condenações dos três inspectores do CEF vão servir de exemplo e elogiou também o tribunal pela extração de uma certidão para os vigilantes e outros inspectores envolvidos no processo. Os advogados dos três inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, condenados a 7 e 9 anos de prisão, anunciaram já a intenção de recorrer. Não vai haver encerramento de escolas em Cabo Verde, apesar do crescente número de casos de Covid-19 no país. Esta é uma das principais conclusões saídas da reunião deste dia entre as Direções Nacionais de Educação e da Saúde. Eleonora Sousa assegura que a situação nas escolas está a ser acompanhada com atenção e que não se justifica a suspensão generalizada, como defendem os sindicatos dos professores.
A conclusão é que continuam válidas, portanto, as orientações relativamente a procedimentos e que nós informamos que não há razão para o encerramento das aulas que estão praticamente a 1 mês e meio do seu término. Vamos continuar com os mesmos modos, os mesmos procedimentos.
A Diretora Nacional de Educação nega que o protocolo de segurança sanitária nas escolas tenha falhado. Eleonora Sousa reafirma que o aumento de casos de Covid-19 não pode ser associado apenas ao ensino.
Nada falhou. Os casos de Covid nas escolas são casos que vêm surgindo e nós temos aplicado, portanto, o protocolo e dizer que as escolas lá onde é identificado que devem ser encerradas, são encerradas e voltam por precaução, e voltam a abrir, e voltam a retomar as suas atividades. Os casos, o aumento de casos que poderá ter sido verificado ultimamente, não tem a ver propriamente com a escola. Tem a ver com o aumento dos casos de pandemia a nível nacional.
Para os próximos dias está previsto um encontro alargado entre os Ministérios da Educação e da Saúde para uma análise mais detalhada da evolução da Covid-19 nas escolas cabo-verdianas. O Banco de Urgência do Hospital Américo Boa Vida, na capital angolana, registou na última semana uma pressão fora do comum, tendo verificado um aumento de casos de malária e, consequentemente, uma redução do número de camas. Questionada sobre a situação esta manhã em Luanda, a Ministra da Saúde reconheceu que a gestão dos casos foi deficiente e, como consequência, há desequilíbrios na prevenção.
É importante aqui dizer que Luanda é uma das províncias hiperendémicas da malária. Também, por esta altura, período chuvoso e com outros determinantes sociais de saúde, em que nós temos que incluir também o saneamento básico, nós temos um aumento importante de vetores, os mosquitos. E, por esta razão, o número de casos também aumenta. Esta unidade sanitária e outras estão um pouco mais pressionadas. É o que acontece habitualmente por esta altura. É claro que teve alguns problemas na gestão dessa pressão do banco de urgência. Estas idas aos hospitais, internamentos com doentes muito graves, é tudo fruto também das vezes não acatarmos com algumas medidas de prevenção, mas, importante do que tudo, temos que olhar para os determinantes sociais de saúde, porque a saúde está no fim da linha, recebe o resultado dos determinantes sociais de saúde que estão em desequilíbrio.
Sílvia Lotocuta garantiu, apesar das dificuldades que resultam do aumento significativo de casos de malária em Luanda, foi melhorada a acomodação dos pacientes no Hospital Américo Boa Vida.
O quadro melhorou no trabalho que foi feito com a unidade sanitária. Foram criadas condições melhores para a acomodação dos pacientes e prestar um serviço mais humanizado.
Nas últimas 48 horas, segundo avançou Mário da Costa Ribeiro, diretor do Gabinete de Comunicação do Hospital Américo Boa Vida, em Luanda, 70 pacientes foram internados após terem sido diagnosticados com malária aguda. Cerca de 200 agentes económicos angolanos e da República Democrática do Congo já confirmaram a sua participação no primeiro fórum de negócios entre os dois países. Segundo o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Angola-República Democrática do Congo, João Dias, o fórum que vai decorrer na capital angolana em agosto próximo tem como objetivo consolidar e promover o circuito comercial entre os dois estados vizinhos. João Dias anunciou que a República Democrática do Congo pretende apoio das autoridades angolanas para a organização da administração aduaneira.
Promover, portanto, o circuito comercial que existe entre os dois países. A Angola tem ainda um passo um pouco avançado relativamente à RDC, em termos da administração aduaneira. A RDC ainda precisa de nosso apoio em termos da consultoria para organizar a sua administração aduaneira. Portanto, as reclamações são tantas em termos de burocracia, custos que existem no nosso parceiro, que é a RDC. Essas reclamações todas nós queremos levar num fórum bilateral, que é muito importante e terá um impacto muito grande, porque é um primeiro fórum bilateral esperado.
João Dias, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angola, República Democrática do Congo, em declarações à Rádio Eclésia de Luanda, na capital angolana, que acolhe em agosto deste ano o primeiro fórum de negócios entre os dois países. Em São Tomé e Príncipe, os sindicatos continuam a reagir contra a proposta de reajuste salarial entregue pelo Governo no Parlamento. Os sindicatos dos professores e dos médicos dizem que o documento não respeitou o acordado durante as negociações, Josimar Afonso.
O secretário-geral do Sindicato dos Professores avança que a proposta entregue pelo governo no Parlamento não é a mesma que foi discutida e acordada com a classe docente.
No que diz respeito à classe docente, os professores e educadores de São Tomé e Príncipe, não é a mesma que foi negociada e aprovada com o governo.
Após tomar conhecimento sobre a situação, Gastão Ferreira disse que a ministra da Educação e o ministro das Finanças garantiram.
A grelha do reajuste salarial está sendo publicada a nível do país através do Facebook, plataforma, não corresponde à verdade, e que será implementada a grelha do reajuste salarial que foi discutida e aprovada com o sindicato durante as negociações.
O sindicato dos médicos também está insatisfeito.
Nós ficamos lesados. Nós não concordamos, nós já manifestamos a insatisfação perante esse reajuste da grelha salarial. Tivemos com o primeiro-ministro, falamos sobre o assunto.
Bem-vinda Vera Cruz, secretária-geral do Sindicato dos Médicos, deixa o seguinte alerta.
Nós precisamos esperar para ver, não é? A gente não quer avançar nada por enquanto. Eu até não menciono logo a greve, porque eu sempre tenho essa esperança de que diálogo vá prevalecer.
Sindicato dos Médicos e dos Professores, descontentes com a proposta de reajuste salarial entregue pelo governo no Parlamento.
Na última semana, as duas centrais sindicais de São Tomé e Príncipe também já tinham acusado o governo de São Tomé de desrespeitar os procedimentos formais ao entregar no Parlamento a proposta de reajuste salarial sem que a versão final do documento fosse discutida.
Jornal RDP África, edição de António Simões. Mais informações em rtp.pt/RDP África.